centrais sindicais para discutir previdência.
Olimpíadas. Durante posse, novo ministro da Defesa garante a segurança de militares para os Jogos.
Enem 2016. O prazo para inscrição vai até sexta-feira e o número de candidatos já passa dos 4 milhões.
Contas em dia. Na Semana Nacional de Educação Financeira, os brasileiros podem aprender como cuidar do dinheiro e até renegociar dívidas.
Segunda-feira, 16 de maio de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Um grupo de trabalho formado por representantes do governo e de centrais sindicais vai discutir reformas na Previdência.
O grupo foi criado após reunião do presidente interino Michel Temer com líderes sindicais hoje à tarde no Palácio do Planalto.
Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Ellen, Luciano, ouvintes da Voz do Brasil. Foi a primeira reunião do governo com as centrais sindicais para discutir a reforma da Previdência Social. Para este grupo de trabalho, cada central vai indicar até 2 membros. A primeira reunião ocorre nesta quarta-feira e vai ser coordenada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O governo já sinalizou que não vai reduzir direitos com a reforma da Previdência. Uma das ideias é criar um regime de transição para quem está no mercado e já contribui com o sistema. As entidades elogiaram a disposição de consultá-las. O presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva, afirmou a importância de dialogar com o governo em busca de uma proposta.
Esse é o fato mais importante, o governo topou discutir e para nós é importante um governo que dialoga e que discute e não impõe.
Além do envelhecimento da população, outra dificuldade da Previdência é de caixa. Como o sistema gasta mais pagando benefícios do que arrecada em contribuições, existe um saldo negativo nas contas. Esta diferença chegou no ano passado a quase 216 bilhões de reais, segundo a Secretaria Nacional da Previdência Social. E olha, Ellen e Luciano, uma última informação. Neste momento, o presidente interino está reunido com ministros e os chefes das Forças Armadas, além do secretário nacional para grandes eventos, Andrei Rodrigues, para discutir as Olimpíadas, que ocorrem em agosto no Rio de Janeiro. A capital carioca também vai sediar as Paralimpíadas. Além do México, na década de 60, o Brasil é o único país latino-americano a sediar as Olimpíadas na história dos Jogos. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
E hoje tomou posse o novo ministro da Defesa, Raul Jungmann.
Jungmann, que está em seu terceiro mandato como deputado federal, falou sobre as Olimpíadas e também projetos estratégicos do novo governo para a área.
Militares das três forças participaram da cerimônia que marcou a mudança de comando no Ministério da Defesa. De acordo com o novo ministro Raul Jungmann, uma das prioridades no momento é garantir a realização das Olimpíadas e Paralimpíadas. Ainda esta semana, o ministro vai ao Rio de Janeiro para monitorar o andamento dos trabalhos.
Elas vão ser realizadas, elas vão dar certo e vão dar orgulho aos brasileiros perante todo mundo. Isso aí você não tem a menor sombra de dúvida, nós estamos absolutamente prontos. Pelos informes que hoje eu recebi, a situação de segurança está devidamente monitorada. Nós não temos, portanto, acredito eu, o que temer e, obviamente, a gente espera que assim seja até o fim das Olimpíadas.
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que projetos estratégicos para o país não podem parar e afirmou que vai buscar alternativas em meio às dificuldades econômicas enfrentadas pelo Brasil para fortalecer a instituição.
Tenho marcado na próxima semana uma audiência com o ministro do Planejamento, Romero Jucá, e também com o ministro Meirelles, para tratar do fluxo de recursos, para que esses projetos, que são absolutamente essenciais e importantes, eles possam ter o seu cronograma cumprido. A gente não pode ter projetos estratégicos como submarino nuclear, como navios, como cibernética, como astros, durando décadas. Isso não é bom para o Brasil.
Raul Jungmann está no terceiro mandato como deputado federal. Já foi vereador, secretário de Planejamento do governo de Pernambuco, ministro do Desenvolvimento Agrário e presidente do INCRA, do IBAMA e do Conselho de Administração do BNDES. Reportagem Luana Karen.
O estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, foi palco da primeira competição de atletismo depois de passar por uma reforma para as Olimpíadas.
Foi o último último evento teste para os Jogos Olímpicos. Foram testadas a pista do estádio, o sistema de cronometragem e a segurança.
Cruzando a linha, vitória de Altobelli Silva do Brasil.
Foi assim a vitória do brasileiro Altobelli Silva na prova dos 5 mil metros no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo nessa segunda-feira. O campeonato, que acontece desde sábado no Rio de Janeiro, serve de evento teste para o atletismo e acontece nas instalações olímpicas do Estádio Olímpico do Engenhão. O estádio foi construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Passou por reformas e ganhou uma nova pista, já aprovada pelo campeão Altobelli Silva.
Achei uma pista muito boa, rápida, ótima, um piso sem comparação, um dos melhores pisos que eu já corri, e tá de parabéns a pista.
Participam do evento teste cerca de 400 atletas de 26 países. A delegação brasileira conta com mais de 90 atletas, muitos deles ainda lutando para fazer o índice olímpico. A brasileira Cauísa Venâncio conquistou nesta segunda-feira o índice da prova dos 200 metros e está a um passo de representar o Brasil nos Jogos do Rio.
Ninguém está garantido de nada, né? Até se acabar o Troféu Brasil, ninguém está garantido de nada. Mas fazendo índice, você fica um pouco mais tranquilo para treinar.
Esse é o último evento teste para as Olimpíadas. O comitê organizador aproveita para testar o sistema de cronometragem e resultados. As competições foram abertas ao público. Oportunidade para a escola do jovem Danilo Marçal, de 12 anos, ver de perto pela primeira vez uma disputa do atletismo. Ele conta o que achou mais interessante.
O salto e a corrida. No salto os caras quase voam.
O legado dos Jogos Olímpicos para o atletismo brasileiro alcança todas as regiões do país na construção e reforma de 47 pistas oficiais de atletismo. Reportagem Carolina Rocha.
Revezamento da tocha. Hoje a tocha olímpica sai de Minas Gerais e começa sua passagem pelo Espírito Santo.
As primeiras paradas do dia foram nas cidades de Bicas, Leopoldina e Muriaé, em Minas Gerais.
Em Muriaé, a tocha foi recepcionada pela fanfarra de uma escola municipal e pela bateria de uma escola de samba.
A lutadora de UFC, Poliana Botelho, uma das escolhidas para carregar a tocha na cidade, disse que se emocionou no trajeto.
Quando comecei a correr, foi uma coisa que eu acho que eu nunca senti isso. Eu senti adrenalina de luta, adrenalina de estar na luta, como sair da luta, vencer. Mas o que eu senti hoje não tem palavras para dizer o que seria, sabe? É uma emoção muito grande representar a mulher nesse mundo, né? Para o mundo inteiro.
Depois a chama seguiu para Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, antes de chegar a Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo.
E atenção, amanhã a tocha vai passar por três cidades do Espírito Santo: Guarapari, Vila Velha e Vitória.
7-9.
E o ministro do Planejamento, Romero Jucá, acabou de soltar nota definindo uma nova equipe para o seu ministério. Quem vai falar mais sobre isso para nós é Luciana Vasconcelos. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Helen. Boa noite, Luciano. É isso mesmo. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Jucá, definiu agora há pouco parte da nova equipe de secretários composta por servidores de carreira. Por exemplo, na Secretaria Executiva será nomeado Diogo Henrique Oliveira, que deixa a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda para assumir o cargo. Também foram indicados nomes de carreira para a chefia de gabinete, Secretaria de Orçamento Federal, Secretaria de Planejamento e Investimento, Secretaria de Gestão, a Secretaria de Programa de Aceleração do Crescimento, que vai ser transformada em Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura. Já na Secretaria de Patrimônio da União, não vai haver mudanças e permanece o titular Guilherme Estrada, que é servidor público da carreira jurídica, assim como no IBGE, que permanece Vasmália Bivar, que continua como presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E já o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, vai ser presidido pelo economista Manuel Pires, que ocupou a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Ellen.
Obrigada, Luciana, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o governo?
Voz do Brasil!
O governo tranquiliza turistas e atletas que estarão no Brasil para as Olimpíadas Rio 2016.
É, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, garantiu que serão tomadas todas as providências para que ninguém seja contaminado pelo Zika vírus.
O ministro fez a primeira viagem oficial a São Paulo, onde visitou a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP.
Ricardo Barros foi recebido na capital paulista por representantes de entidades médicas, professores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e profissionais do Hospital das Clínicas. O ministro apresentou as prioridades do Ministério da Saúde e recebeu sugestões de melhoria da saúde pública feitas pelas entidades. O ministro falou ainda sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ele disse que a cidade terá toda a atenção do governo federal e que não há risco de os turistas contraírem o Zika vírus.
Os turistas e os atletas podem vir com absoluta tranquilidade ao Rio de Janeiro, que não haverá nenhum problema de falta de atendimento, de atenção e dos cuidados necessários para o evento que nós nos propomos a fazer. Ganhamos a seleção e vamos realizar com os olhos de todo mundo para o Rio de Janeiro.
Barros afirmou que os recursos do Ministério da Saúde só vão aumentar com a recuperação da economia.
Os cortes foram feitos já pelo governo anterior. Nós estamos com 5 bilhões e meio de cortes já efetuados no orçamento da saúde e que eu pretendo trabalhar muito para ver se recupero aquilo que estava no orçamento. Recursos a mais do que estava previsto, eu realmente não acho que vamos conseguir, porque eu conheço, como relator do orçamento, a grande crise fiscal que estamos.
Ricardo Barros defendeu a desvinculação de recursos da União, que permitirá que o governo federal invista os recursos livremente em áreas prioritárias. Reportagem Ney Pereira.
35 milhões e 400 mil pessoas já foram vacinadas contra a gripe em todo o país.
O número representa 71% do público-alvo: idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, profissionais de saúde e portadores de doenças crônicas.
A campanha de vacinação contra a gripe vai até sexta-feira, 20 de maio. A vacina é de graça e está disponível em todos os postos de saúde.
Os estados do Paraná, São Paulo, Amapá, Espírito Santo e o Distrito Federal já atingiram a meta de vacinação para este ano.
Até o início de maio, foram registrados mais de 2.800 casos de influenza de todos os tipos no Brasil, a maioria confirmadas como H1N1.
A partir de agora, as operadoras de planos de saúde devem prestar informações e orientações sobre procedimentos ou serviços de forma mais rápida.
As operadoras de grande porte também devem implantar unidades para atendimento presencial nas capitais dos estados ou região de maior atuação dos planos, além de oferecer atendimento telefônico ao consumidor 24 horas.
Em caso de descumprimento dessas regras, a operadora pode receber multa de R$30 mil. Se a operadora se negar a cobrir algum procedimento, a multa será de R$80 mil.
A diretora de fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Simone Freire, explicou que o objetivo das novas regras é melhorar o atendimento aos consumidores.
A gente tem muita certeza que a operadora de saúde é obrigada a atender bem o seu consumidor. Essa é uma obrigação dela, não é negociável. Ela tem que prestar um bom atendimento. E esse é um momento onde os consumidores estão com uma certa fragilidade, eles estão precisando de um atendimento, precisando de uma consulta. Então, a gente precisou reforçar a qualidade deste contato.
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2016 vão até sexta-feira, dia 20 de maio. O número de inscritos já passa dos 4 milhões.
E muitos já estão se preparando para as provas que estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro.
A nota do Enem é usada como critério de acesso às universidades federais, além de servir como base para a seleção de bolsas pelo ProUni e para o financiamento estudantil.
Se você vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio neste ano, é importante estar atento às datas de inscrição para não perder os prazos. Caio Monção, Ana Nóbrega e Pedro Alves são alunos de uma escola pública em Brasília e estão se preparando para fazer o Enem 2016.
É aquele esquema. Já tem a preparação da escola de manhã. À tarde eu chego, complemento meus estudos, reviso anotações, faço alguns exercícios e descanso, porque querendo ou não, a gente tem que descansar a mente para armazenar o conhecimento.
Saio da escola, eu vou, faço cursinho até as 6. Eu chego em casa, eu faço exercícios, faço os simulados da hora do Enem. A escola também está sendo um grande incentivo para a gente, porque a partir do ano passado a escola passou a ter uma grande aprovação de alunos e ela passou a investir mais nos alunos dela.
Se baseia mais em resolver exercícios, simulados, fazer cursinho também, principalmente em relação ao português, que ajuda bastante. E sem contar o incentivo dos professores que passam para
a
gente.
A inscrição é feita exclusivamente pela internet e a taxa custa R$ 68,00. O prazo para pagamento segue até dia 25 de maio. Na hora da inscrição, o estudante deve ter em mãos o CPF e o número do documento de identidade, além de informar o endereço de e-mail. Reportagem Gabriela Noronha.
O endereço para inscrição do Enem é enem.inep.gov.br.
E tem mais, se você que vai fazer a prova do Enem precisa de um apoio para estudar e não tem como pagar um cursinho, o portal Hora do Enem pode ajudar.
É lá, o estudante conta com exercícios, videoaulas e simulados que vai testar o conhecimento do aluno cadastrado e definir uma estratégia de estudos.
Então anote aí o endereço do portal Hora do Enem, tudo junto, .mec.gov.br.
Voz do Brasil!
Você sabe fazer bom uso do dinheiro?
Cuidar das finanças e evitar as dívidas ajuda a enfrentar os tempos de crise.
E o Banco Central ensina como usar bem esse dinheiro nessa semana, que é a Semana Nacional de Educação Financeira.
A ideia da Semana Nacional de Educação Financeira é conscientizar o cidadão a fazer bom uso do dinheiro e, assim, contribuir para o fortalecimento da cidadania e da eficiência do sistema financeiro nacional. A programação inclui ações voltadas para todas as faixas etárias. A chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central, Elvira Cruvinel, explica a importância da iniciativa.
Gerir bem seu dinheiro para melhorar a qualidade de vida da pessoa, da família, da comunidade e da economia. Como um todo. A gente entende que isso é fundamental também para a solidez e bom funcionamento do sistema financeiro e para a cidadania das pessoas.
Segundo o Comitê Nacional de Educação Financeira, mais de 1.000 atividades vão acontecer no país durante a semana. Entre elas estão cursos, palestras, distribuição de material didático sobre o assunto e até peças de teatro. E segundo Elvira Cruvinel, os estudantes do ensino fundamental e médio estão entre os principais focos das atividades.
Desde os seus 5, 6 anos, você já pode começar a dar dicas de educação financeira, a falar sobre esse assunto em casa, porque até então o dinheiro tinha sido um tabu nas discussões das famílias, mas é tão melhor quando a família toda se compromete, a família toda discute o orçamento, eles se comprometem mais, eles entendem as questões, os não e os sims dos pais.
Na abertura das atividades da semana, estudantes do ensino fundamental e médio conheceram uma campanha sobre consumo consciente e para que a linguagem seja acessível aos jovens, a campanha feita pelo Procon de Campinas usou personagens da Turma da Mônica. Bruna Trajano, de 13 anos, veio da cidade de Unaí e conta o que aprendeu.
Eu sempre penso antes do que comprar. Às vezes eu quero comprar alguma coisa, mas eu sempre penso, será que meu pai tem dinheiro? Será que o dinheiro pode ser usado para isso? Ou será que eu preciso comprar uma coisa mais necessária do que isso? Então eu sempre penso duas vezes antes do que na hora de comprar.
A Semana Nacional de Educação Financeira vai até o dia 22 de maio e inclui atividades presenciais e pela internet. A programação completa está no site www.semanaenef.gov.br. Reportagem Thaisa Dias.
E pessoas e microempreendedores individuais que têm dívidas com bancos vão poder solicitar a regularização dessas dívidas sem sair de casa pela internet.
Isso também vai ser possível com a Terceira Semana Nacional de Educação Financeira, uma parceria da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça com bancos e serviços de proteção ao crédito.
Para renegociar as dívidas, o interessado deve se registrar no Portal do Consumidor e selecionar uma instituição cadastrada. Lá ele faz a proposta de renegociação e a empresa tem até 10 dias para apresentar a resposta.
Para microempreendedores individuais, a solicitação deve ser feita na página do Limpa Nome Online Empresas.
O endereço do Portal do Consumidor é consumidor.gov.br e o do Limpa Nome Online Empresas é www.limpanomeempresas.com.br. 7:19.
Ter uma creche pública bem pertinho de casa é o sonho de muitas mamães que precisam de um lugar para deixar os filhos para trabalhar.
No ano passado, quase 600 unidades de educação infantil foram construídas. E neste ano, a expectativa é de que mais 400 fiquem prontinhas para receber mais crianças.
As obras fazem parte do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, o PROINFÂNCIA.
Aos poucos, a creche vai ganhando forma. A construção do prédio já está bem adiantada e deve ser entregue até o final do primeiro semestre. Vai beneficiar principalmente quem mora na região do Jardim Silvina, na periferia de São Bernardo. O secretário municipal de Educação, Paulo Dias, destaca que governo federal e município trabalham em parceria para viabilizar a construção.
Essa parceria entre o governo federal e o governo municipal veio a calhar no sentido de a gente melhorar um pouco a situação das pessoas que aqui moram.
E histórias como essa se repetem por todo o Brasil. Mais de 3 mil creches e pré-escolas já foram construídas com recursos do Proinfância. A perspectiva é que cerca de 480 unidades sejam concluídas até o final do ano. Locais como o Centro Educacional Unificado, também em São Bernardo do Campo, já estão em pleno funcionamento. Inaugurado no final de 2014, integra creche e pré-escola, atendendo crianças de 0 a 5 anos. Tem salas de aula, biblioteca, ateliê de artes, pátio com brinquedos, playground, berçários e refeitório. Toda a escola também está adaptada e é acessível a pessoas com deficiência. A diretora Arlete de Oliveira Cabral diz que o local oferece todas as condições para o melhor desenvolvimento dos pequenos.
As crianças estão aqui, tem aí uma garantia de bem-estar e de cuidado que é legítimo e é um direito dessas crianças, né?
Para quem ficou tanto tempo esperando uma creche perto de casa, como a comerciante Sara Rodrigues da Silva, uma baita vitória. Ela tem 3 sobrinhos matriculados na creche.
E eu que estou aqui, eu estou vendo como que funciona e como que não funciona, entendeu? Vejo tudo.
O Proinfância repassa também recursos para equipar as unidades de educação infantil em fase final de construção. Mais de 2.500 municípios receberam apoio para a compra de móveis e equipamentos, como mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões e bebedouros. Reportagem Leonardo Meira.
Para estimular o uso eficiente da energia e reduzir custos tanto para os fornecedores de energia elétrica quanto para os consumidores, a Eletrobras inaugurou um centro de inteligência da medição.
A ideia é aumentar receitas, otimizar os custos operacionais, melhorar a qualidade dos serviços prestados, além de reduzir as perdas de energia. O diretor comercial das distribuidoras da Eletrobras, Luiz Armando Crestana, explica como funciona o novo centro.
Nós estamos integrando aqui recursos de tecnologia de comunicação, de informática e também de medição. Ele reúne todas essas habilidades, junto com as habilidades humanas, essas tecnologias em prol da qualidade do serviço e da proteção da receita das empresas.
Com a inauguração do Centro de Inteligência da Medição, será possível a utilização de uma plataforma de medidores inteligentes que vão permitir a coleta de dados online que serão enviados pela internet para a central. Segundo Crestana, o centro vai beneficiar tanto os fornecedores de energia quanto os consumidores.
Ele vem para apoiar principalmente a modicidade tarifária, com melhores informações, se otimiza os investimentos e se reduz despesas operacionais, com leitura, intervenções, deslocamentos.
As distribuidoras da Eletrobras atendem mais de 3 milhões de consumidores nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí, Rondônia e a cidade de Boa Vista, em Roraima. Até 2017, por meio do projeto Energia Mais, vai investir 247 milhões de reais no projeto de instalação da infraestrutura de medição avançada. Reportagem Gabriela Noronha.
Conceição.
Citando Conceição, o presidente Michel Temer afirmou que a música nos fará lembrar hoje e sempre deste grande brasileiro.
Temer lamentou nas redes sociais a morte do cantor Calbi Peixoto.
No Twitter, o presidente disse ter recebido com tristeza a notícia da morte de Calbi, uma figura exponencial da música brasileira.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Governo se reúne com centrais sindicais para discutir previdência.
Olimpíadas. Durante posse, o novo ministro da Defesa garante a segurança de militares para os Jogos.
Enem 2016. O prazo para inscrição vai até sexta-feira e o número de candidatos já passa dos 4 milhões.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR. e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e em seguida do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.